Eu não tenho dúvida, pessoal, tal qual o impacto que os nossos queridos feirantes, donos de quiosques e trailers têm para o nosso Distrito Federal, com um trabalho brilhante e maravilhoso que faz, eu me orgulho de ter sido vendedor de chá e de bolo nas feiras, né? E hoje sou um senador da República, né? Então, para mim, é muito importante estar aqui junto com vocês, tá certo? E essa questão do setor produtivo, para nós, ela é basilar, por isso que faz parte do meu programa de trabalho, tá certo? Do meu programa de trabalho, um dos quadrantes é defender o setor produtivo, porque ele é que gera emprego. O nosso povo carente não quer esmola, não. Nós queremos é oportunidade de trabalho. Tá? Nós vamos promover uma audiência pública aqui, nesse Senado Federal, onde eu vou estar convidando o governo do Distrito Federal e as pessoas envolvidas, o pessoal do PRODEF e toda a questão, e vocês que são os setores, para a gente discutir esse monstrengo e saída de uma forma mais adequada para essa situação que afringe tantas famílias do DF e que pode gerar tantas oportunidades, porque eu tenho certeza, pelo que eu conheço do senador Hollenberg, e hoje governador de Estado, ele sabe da importância da gente fazer com que o PRODEF seja um indutor de empregos, oportunidades e renda para o Distrito Federal. E nós juntos, sim, Camilo, aceito sua provocação. Vamos estar discutindo uma forma. Já havia em governos anteriores, inclusive até o presidente da federação já me apresentou, documentos praticamente concluídos de uma forma mais tranquila, mais democrática, de fazer essa venda, de uma forma que reconheça o direito de todo mundo, de faça essa situação que o PRODEF possa ser melhor visto e reconhecido e não ser sempre tratado como bichinho feio, que alguns usaram antigamente para poder fazer malandragem, maracutaia, e ficar tratando todo mundo como se fosse ladrão e malfeitor. Não são pais de família que estão dando a vida ali no PRODEF para poder desenvolver Brasília e dar oportunidade para o nosso povo, e que a gente tem que tratá-los bem e tentar resolver a situação. Então você pode ter certeza absoluta que dentro do legal, do legítimo e da questão de reconhecer o nosso povo, nós vamos estar convocando essa audiência, que eu vou sentar com vocês e junto também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o governo, e vamos fazer. Pois não, Guilherme.
Senhor senador, agradeço pelo seu discurso maravilhoso. Meu nome é Tufeco Botaher. Eu moro aqui desde 1988. Eu nasci no Marrocos. Eu sou cidadão brasileiro. Eu tenho história em Brasília. A Brasília todinha me conhece. Eu mexo com jantares, festas, carneiro, todos os senadores, presidente da República. Todo o governo me conhece, graças a Deus. Eu tenho profissão. Eu cansei para trabalhar no restaurante, nas embaixadas, e consegui um quiosque graças ao governo que me ajudou, todos os governos, até hoje. Eu consegui um quiosque no Sudoeste. E graças ao senhor Luiz, nosso presidente, que ele tem na mão dele, é um homem que tem história. A Regina Casim me chamou ano passado, dia 9 de 11 de 2014. Eu passei na programa, se alguém quer entrar, pode entrar. Só eu colocar teu feio que botar, vai aparecer meu nome. Eu levantei a bandeira de Brasília, do Brasil, pela profissão que tem. Hoje tem um quiosque no Sudoeste, para não falar muito. Eu recebi 45.200 pelo Prospera. Eu estou pagando, graças a Deus. É difícil, certinho eu pago para eles. Nunca trazia conta. Hoje, para instalar os esgotos, senhor senador, 45.000 não faz nada. Só pagar a instalação de água, esgoto, vai R$20.000. Hoje o esgoto nem está ali. Cobraram R$8.500 pelo 22 metros. Tem que trabalhar um ano, tem que vender mil carros para pagar o esgoto.
Correto.
Eu agradeço muito.
Obrigado. Oi, eu sei. Olha, tem uma série de coisas, igual esse programa que está suspenso, o Funger, que nós precisamos trabalhar para que ele possa fazer o que ele tem que fazer, que é destravar. E nós temos que conversar nessa audiência pública também do PRODEF, que eu vou incluir a questão do Funger, tá certo? Para ver como é que nós vamos liberar o Funger para ajudar o nosso micro e pequeno empreendedor e empresário aqui do Distrito Federal e uma série de outras questões. Pessoal, eu queria, para não quebrar mais protocolo, nós estamos quebrando protocolo demais. Seguinte, depois que todos aqui fazer sua fala, eu vou abrir até mais 5 falas para o plenário, tá certo? depois, se por acaso algum dos senadores passar por aqui, depois da fala deles, eu abro mais 5 falas. Quem tiver interesse em falar, é só levantar o dedo que a nossa secretária aqui da comissão vai pegar o nome, só para a gente não interromper mais, para a gente agilizar aqui agora os trabalhos, tá bom? Então eu vou abrir 5 falas depois que todos que estão aqui na mesa fazer suas considerações. O nosso próximo orador é exatamente uma pessoa que representa uma federação também que atinge o pequenininho, aquela empresinha que geralmente é feita de uma pessoa, duas, que é a família, que é o micro empreendedor individual, aquela pessoa ainda que quer ser um microempresário, aquela pessoa que está tentando chegar e que muitas vezes é muito maltratado e que precisa ter seu direito visto. Então, nosso presidente da FEMEI, do MEI, do microempreendedor individual, nosso querido Josenildo.
Boa tarde a todos. Antes de tudo, obrigado, senador, pela oportunidade. Na realidade, como o senhor falou, o ambulante e o feirante, na sua maioria, são MEI. Então, a FEMEI é uma legítima representante de todos que estão aqui. Eu também sou presidente do Sindicato Nacional dos Empreendedores Individuais. E temos hoje mais de 5 milhões de brasileiros cadastrados como MEI. No DF, somos 100 mil, aproximadamente. Então, realmente é um público muito grande. Senador, a questão do MEI, ela é importante para a formalização de alguns ambulantes e feirantes que não estão formalizados. E com essa formalização, eles conseguem maior facilidade de acesso ao crédito e conseguem uma cidadania, digamos assim, né? Com a facilidade de pagar impostos, de emitir nota, de ver a previdência. Então, o ambulante e o feirante, eles têm um caminho natural de serem microempreendedores individuais no início, né? Claro que alguns prosperam e deixam de ser MEI. Senador, eu acredito que muitas pessoas não vieram aqui porque devem ter pensado que, numa crise que nós estamos passando, reduzir impostos não é uma pauta, digamos assim, agradável. Mas eu penso que o veículo é uma grande ferramenta para não só o quiosqueiro ambulante, como para todos os MEI, que hoje são compostos por cerca de 500 atividades. O projeto, Luiz, é louvável, você está de parabéns, mas eu acho que a tendência é estender para todos os MEIs. Inclusive, nós temos MEI que usam o veículo como atividade fim. Mas, enfim, a pauta hoje é a gente apoiar esse projeto. Acreditamos que com essa emenda da feira, outras emendas virão de outras categorias. E vocês estão de parabéns por lutarem por essa categoria. Mas eu queria falar um pouco como um consultor, né? O Brasil tem veículos de uma forma muito cara, em função da tributação, né? Lá fora se compra o mesmo veículo nacional por um terço do valor, pela metade do valor. E por que o brasileiro paga tão caro por um veículo, né? Porque nós temos uma carga tributária excessiva. E por que não a gente pedir ao nosso senador para lutar para baixar mais ainda essa tributação, né? Nós estamos tirando, propondo tirar o imposto de uma categoria, mas eu acho que o Brasil deveria ter veículo acessível para toda a população, porque isso promove o desenvolvimento. As pessoas conseguem produzir mais quando tem veículos, né? Então, a gente, enquanto sindicato, nós desenvolvemos algumas propostas para baixar mais ainda o preço do veículo, né? Reduzir o imposto é uma. A outra situação é pressionar o legislativo para conseguir estender as demais categorias. Mas a gente também tentou compras coletivas. Depois eu vou explicar isso para o Luiz. Que é juntar todos vocês e comprarem juntos, né? Isso aí vai reduzir ainda mais o preço do veículo. Temos também a questão do BNDES, senador. Estão se falando aí em CPI, que o BNDES emprestou dinheiro para Cuba, para Venezuela. E, na realidade, quando eu fui ver, boa parte do recurso do BNDES, eles são do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é um fundo criado para ajudar o trabalhador, por exemplo, que perdeu o emprego. Então, o que a gente está vendo no contexto aí é que querem reduzir os benefícios do seguro do trabalhador, pegam recursos do FAT, jogam para o BNDES manda esses recursos para outros países, e o trabalhador, que foi quem contribuiu com esses recursos do FAT, ele não tem os benefícios do BNDES, que é um banco com S de social, mas que só empresta dinheiro para os grandes. Então, a gente também queria pedir, senador, um estudo nesse sentido, de que o BNDES também financiasse esses veículos. No momento que a gente possibilita que o feirante compre um veículo mais barato, ele também teria um custo menor se os juros praticados nesse financiamento fossem do BNDES, que custa aí um terço dos juros praticados por outros bancos. Então, era interessante a gente também contemplar essa questão do veículo como um todo, né? A questão do combustível. Acho que o Brasil vai para frente se a gente baixar esses impostos. Então, a gente está à disposição aí em relação às compras coletivas. A nossa federação aqui está organizando um feirão do automóvel. Vocês estão convidados a participarem. Nós tivemos uma certa relutância da indústria nacional em fazer a venda direta para o feirante, para o ambulante, né, que é uma outra modalidade da gente reduzir o custo através dos sindicatos, né? Eu presido o Sindicato Nacional do Meio, estou tentando um pacote gigantesco de veículos direto aos fabricantes. E, por incrível que pareça, senador, a gente está conseguindo com outros países, né? Algumas indústrias, inclusive, querem se instalar no DF e querem vender direto para o feirante, direto para o ambulante, reduzindo ainda mais o custo desse veículo. Então, acredito que é uma luta muito complexa, mas a gente sabe que com um bom veículo a produção aumenta e, inclusive, muda essa visão do governo de que reduzir imposto não é bom, a Secretaria de Fazenda vai apurar menos. Errado. Eu acho que se o Brasil inteiro recebesse ferramentas de trabalho, se o feirante, se o ambulante, se o MEI tivesse boas ferramentas, a conta seria compensada por mais arrecadação. O imposto era menor, mas a economia movimentava e terminava numa relação de custo-benefício favorável, senador. A gente precisa de ver isso como um todo, né? Sobre a questão da AGFIS aqui, eu também queria ver que o ambulante, ele tem uma legislação hoje, quando ele se formaliza, que permite a legalização de sua atividade. Só que o poder público não conhece a legislação, aí fala: ah, mas você não pode ser um ambulante aqui. E, na realidade, quando ele abre a empresa, ele recebe um alvará provisório de 6 meses dizendo que ele pode ser um ambulante. As administrações regionais, elas também estão perdidas. Antigamente, o ambulante chegava, tinha sua área delimitada por uma tinta, e ali se pintava 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, e pagava uma taxa de ocupação de área pública. Hoje, o governo deixa de arrecadar essa taxa por inoperância. Ele simplesmente está perdido e diz: não, eu não sei se devo cobrar taxa de ocupação ou não devo. As feiras pagam, mas o ambulante não está pagando taxa de ocupação de área pública, e ele quer pagar. Ele quer, mas o Estado não se manifesta criando essa viabilidade dele pagar esse imposto e de trabalhar sossegado sem perder a mercadoria para a GFIS. Tem uma outra questão também, gente, que é comprar com nota. Às vezes o ambulante ele se formaliza e continua comprando sem nota. Então, a GFIS chega, olha, mercadoria sem origem, sem nota fiscal, apreende. Então, é começar a comprar a mercadoria com a nota fiscal e mostrar que tem origem, que vocês também pagam impostos. Então, senador, eu agradeço essa oportunidade e encerro a minha palavra aqui, dando um parabéns a todos.
Cumprimento aqui o nosso presidente da FEMEI, da Federação do Microempreendedor Individual, dizendo que, como estou trabalhando nessa casa com projetos que já apresentei para que o BNDES, por exemplo, financie a aquisição de todo o conjunto de painel fotovoltaico solar para que os pobres desse país possam se instalar esse equipamento e pagar dividido em até 5 anos, porque o equipamento alto se paga no período máximo de 7 anos, eu tenho muito boa vontade em sentar com a diretoria da FEMEI, todos os presidentes de FEMEI, da MEI de Brasília, para que possamos discutir a possibilidade do financiamento na linha que tu colocaste desse veículo tão importante que ele está colocando aqui com relação ao BNDES, porque eu acho que o BNDES tem que mudar a sua situação de só financiar grande. Ele tem que financiar os grandes, que é importante para a infraestrutura nacional, mas também tem que financiar o pequeno, porque é o pequeno que é o grande gerador de oportunidade nesse país. E nós precisamos dar oportunidade para o pequeno. Que eu falei, ninguém quer esmola, todo mundo quer ser reconhecido como cidadão, pagador de imposto e que trabalha de forma correta. Eu queria, pessoal, antes de passar a palavra para o próximo, fazer um apelo a todos que no próximo domingo a gente vai ter uma eleição muito importante para nossas vidas, o DF, que é a eleição de conselho tutelar. Que todos pudessem ir a essas eleições, que pudessem escolher um candidato na sua cidade para apoiar, que pudesse chamar os familiares para ir votar no seu candidato que você escolheu, tá certo? Porque o conselho tutelar, no dia a dia, convive com as nossas famílias. E é importante que todo mundo exerça seu poder de cidadão, de ir lá prestar o voto e eleger um bom conselheiro tutelar que venha defender a nossa comunidade da violência criminal, da violência contra a pessoa, da violência contra a criança. Então, eu quero lembrar a todos que nesse domingo que vem, em cada região administrativa, vai ter pontos de votação e é importante que vocês, inclusive, que convivem com o povo no dia a dia, que não deixe de participar dessa importante eleição de conselho tutelar, escolhendo candidatos de responsabilidade, candidatos comprometidos com a sociedade, tá? Não deixe de comparecer nessa importante eleição. Passando a palavra agora ao nosso querido Edivaldo, que gentilmente está aqui, atendeu o meu apelo para representar o governador do Distrito Federal, que eu não tenho dúvida que é sensível ao pobre de Brasília. E está aí a palavra com o nosso querido Edivaldo Dias da Silva, que é um consultor aqui do Senado Federal, que está emprestado pela essa casa, que é o Senado, para o governo do Distrito Federal. Ele teve a felicidade de ser um concursado público, aprovado, está trabalhando lá, não recebe nada por isso, porque ele é teto constitucional. Então, quer dizer, está lá recebendo muita carga de trabalho, dinheiro nenhum, mas trabalhando em prol de Brasília. Então, o Edivaldo tem feito um brilhante trabalho lá na subsecretaria. Eu quero passar a palavra para ele com muita dignidade, para ele poder... Isso não é só o Edivaldo não, viu, gente? Para fazer justiça. Tem o secretário de transporte, que é o Tomé, que também é um servidor dessa casa, que está lá também fazendo serviço no GDF, sem ganhar, porque ele já ganha o salário dele aqui do Senado Federal. E tem também o nosso querido Fábio Godinho, nosso secretário de saúde do DF, que também é consultor do Senado Federal, que está lá na Secretaria de Saúde, também pela causa para defender o povo de Brasília. Então, isso é muito importante. Eu quero... até a Leani, que é secretária de Planejamento. Então, eu quero estender ao Edivaldo as minhas considerações ao governador do Distrito Federal, por estar com pessoas colaborando com ele desta casa, que está no voluntariado, mesmo para ajudar a Brasília. Então, Edivaldo, com a palavra.
Boa tarde a todos. Obrigado, senador, pelas palavras. Em primeiro lugar, senador, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela realização dessa audiência pública, porque é muito importante quando se está discutindo um projeto que pode virar uma lei, que vai afetar a vida das pessoas, é importante que as pessoas o segmento que será afetado seja ouvido. Então, parabéns, senador, pela realização da audiência. E eu quero, em segundo lugar, senador, dizer que eu falei com o secretário Arthur Bernardes há pouco. Ele estava programado de vir aqui para a audiência, mas ele teve um imprevisto de última hora e não pôde comparecer. Mas me disse, eu troquei algumas mensagens com ele agora, ele me disse que fará questão de estar aqui presente nessa oportunidade em que o senhor realizará essa audiência para discutir o PRODEF, o FUNGE. Ele estará aqui presente.
Tô bom.
Bom, eu sou representante do governo aqui, sou da subsecretário na Secretaria de Relações Institucionais e não estou habilitado a adentrar profundamente aqui no mérito que está sendo discutido, porque essas questões estão sendo discutidas nas instâncias próprias do governo, na Secretaria de Desenvolvimento, lá na Secretaria de Gestão de Territórios. Mas eu quero dizer para vocês que o governo do governador Rodrigo Hollenberg tem todo o interesse e tem todo o empenho em tratar da regularização de todas as áreas do DF. Historicamente, a nossa cidade ela tem se desenvolvido sem muito planejamento, então a gente tem muitas dificuldades em várias áreas, questões fundiárias, a própria, os quiosques, as feiras e tudo mais. Mas o governo tem feito um trabalho, o representante aqui sabe disso, que tem participado dessas discussões. O governo quer ouvir as pessoas para poder tomar as decisões. Uma das ideias do governo é tentar, isso era promessa de campanha do governador, de tentar facilitar ao máximo a vida do cidadão, do empresário. Ontem, está nos jornais hoje, a gente teve a aprovação de um projeto encaminhado pelo Executivo, daqui do DF, para facilitar a abertura de empresas, que agora vai ser muito mais ágil, não será necessário mais várias formalidades que antes eram impostas, e fundamentalmente vai fazer uma separação entre o habite-se e o alvará. Isso é muito importante porque numa cidade como a nossa, que a gente tem vários locais que não são regularizados, o habite-se é impossível, então você tinha um comprometimento do funcionamento regular das empresas que funcionam nessas localidades. Então, com essa aprovação desse projeto lá na Câmara ontem, isso será muito, muito facilitado. E eu quero deixar, então, em poucas palavras, essa mensagem que o governo está preocupado com a regularização da atividade de vocês. Isso está sendo discutido e nós estamos à disposição para ouvir. Muito obrigado, senador.